um caldo de feijão, um vatapá e coração. Boca de siri, um namorado, um mexilhão. Água de benzê, linha de passe, chimarrão. Babaluaê, rabo de arraia e confusão.
Boa tarde, ouvintes, curiosos e curiosas da gastronomia, da alimentação. Este é o podcast A Hora do Chá, que não fala de chá. Exatamente, mas o chá pode vir a ser um elemento dentro das coisas que a gente pretende fazer aqui. Chá, na verdade, significa uma sigla, abreviação de três palavrinhas: cultura e história da alimentação. Nós somos um grupo de professores do Instituto Federal de Brasília.
Oiê!
Olá!
Olá!
Oi!
Somos docentes do campus Riacho Fundo, que é um campus cujo eixo principal é o turismo, hospitalidade e lazer. E dentro do campus nós temos vários cursos na área da gastronomia: técnico em cozinha, técnico em panificação, superior em gastronomia, né? E dentro desses cursos nós nos encontramos e começamos a desenvolver vários projetos, entre eles este podcast. Chá. Mas antes de começar, vamos se apresentar, né? Então, somos professores, mas quem é você na fila do pão?
Sou Ana Tereza, sou formada em gastronomia, ministro algumas disciplinas em todas as áreas que a Tatiana já falou, né? Tanto no ensino médio quanto no subsequente e no tecnólogo. E tenho a honra de participar do Chá, do Grupo de Cultura e História da Alimentação, onde a gente tem diversos trabalhinhos aí sendo desenvolvidos que a gente fala já já. Juliana, quem é você na fila do chá?
Na fila do pão.
Na fila do chá, comendo pão.
Tudo bem que chá com pão é legal
super
também.
Tendência, importantíssimo. Eu acho que eu sou a última da fila, porque eu entrei por último no instituto. Porém, estou conversando com a galera da fila, tá muito bom esse negócio. Eu sou psicóloga, mas isso não fala quem sou eu de verdade. Na verdade, eu me vejo como uma cozinheira e eu tenho a felicidade de dar aula de cozinha, que é a minha segunda formação, que foi gastronomia. E eu acho que é isso. Eu sou uma fã de Tia Anastácia, eu gosto de cozinha afetiva, caseira, então acho que eu me faço entender mais quando eu me digo professora de cozinha do que como psicóloga. Mas a gente tem outra psicóloga no chá?
Olha só, meu nome é Juliane, eu também dou aula de gastronomia lá no campus, tenho formação em psicologia também, assim como a Juliana, e estou cursando História da Arte. Minha pesquisa, eu estudo trabalho em cozinhas profissionais, e aí faço uma ponte entre as três áreas, né? A psicologia, a gastronomia e a história da arte. Estou no grupo desde a fundação, em 2016.
Fundadora.
Sou uma fundadora do grupo. E é isso. Estamos aqui, começando mais uma etapa de um projeto dentro do grupo de cultura e história da alimentação do campus de Riacho Fundo do Instituto Federal de Brasília.
Tiago, bendito entre as mulheres hoje.
Nosso assistente.
Nosso secretário.
Eu sou o Tiago, sou professor de história. A memória mais antiga que eu tenho da alimentação é ficar na borda da mesa vendo a minha avó fazer charutos, quibes e ficar muito fascinado por isso. E fui fazer história e, na verdade, pesquisei no mestrado, doutorado em história na USP, mais cinema, né, e história. E aí, quando eu entrei no campus Riacho Fundo, eu me vi de novo próximo desse universo da gastronomia que eu gostava muito, né, pessoalmente. E aí eu tô na mesma situação aqui agora. Tô na borda da mesa aprendendo com essas mulheres pesquisadoras.
Olha só.
E contribuindo aqui com minhas provocações e com minha admiração por essa área. E é essa a minha função aqui. E você, Tatiana, quem é você?
Eu sou, além da âncora, sou a mais antiga no campus, né? Eu entrei logo depois da fundação do campus, no ano de 2012.
A primeira da fila do pão.
Fui a primeira da fila do pão e literalmente inaugurei a padaria, né? Porque quando eu entrei no Instituto sequer existia cozinha e acompanhei esse processo todo desde o início, mas eu não sou professora de gastronomia. Sou formada em filosofia e depois toda a minha formação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, foi indo para a área das ciências sociais. Só que tem uma curiosidade bizarra, né, que talvez tenha sido uma trama do destino, que eu sempre me interessei muito por estudar bebidas e, enfim, já fiz curso de sommelier, já produzo cerveja em casa há muito tempo, né, inclusive juíza. Antes... Ah, é, também, recentemente adquiri a certificação de juíza, né, de concursos de cerveja, etc e tal, e já tinha esse hobby antes de entrar no Instituto, inclusive, e quando eu entrei no Instituto, por essa, né, por esse dedo misterioso da roda do destino, eu fui cair justamente num campus dedicado à gastronomia, então, as minhas duas áreas de interesse meio que confluíram, né, para uma coisa só, então, gosto muito de filosofia, gosto muito de ciências humanas, ciências sociais, por isso esse interesse em cultura e história da alimentação, e eu gosto muito de produção de bebidas, né?
Fez o pós-doc
em antropologia da alimentação.
Onde?
Na Holanda, na Universidade de Utrecht.
Olha só.
Demorei 6 meses para aprender a falar essa palavra.
Aprendeu, isso que importa.
Bom,
devidamente apresentados, apresentadas.
Apresentados e apresentadas.
Mas existem outras pessoas no grupo.
É. Hoje nós. O grupo cresceu, né? E hoje nós ainda contamos com o professor Luan e o professor Ramon, que estarão presentes aqui em outro momento.
Em breve.
Em breve. Bom, contar um pouquinho da história do grupo. Quem somos e para onde vamos? Quem somos nós?
Bom, nós somos o Grupo de Cultura e História da Alimentação do Campus Riacho Fundo, Campus da Gastronomia do Instituto Federal de Brasília. A gente começou nossas atividades, eu entrei no Instituto em 2016, no segundo semestre de 2016, e no meu percurso na universidade, quando eu estava estudando psicologia, eu sempre passei um bom tempo na filosofia, nas ciências sociais. E quando eu entrei no Instituto, uma das primeiras pessoas com quem eu tive contato por afinidades intelectuais foi a professora Tatiana, da filosofia, e de bebidas, claro, porque eu já conhecia o trabalho da Tatiana já de longa data, desde quando eu trabalhei no Pinela, né, que a gente já acompanhava os encontros dos cervejeiros lá e tal.
Tatiana sendo conhecida antes mesmo de imaginar, hein?
Que... Olha só. Olha,
eu sabia essa.
Famosaça.
Beijo.
beijo para os meus fãs. Então, em função dessa afinidade, por causa da filosofia, das ciências sociais, a gente começou a conversar, compartilhamos algumas referências relacionadas aí ao mundo da gastronomia, da alimentação e da filosofia, da sociologia, das bebidas, enfim. E aí, Tatiana deu a brilhante ideia da gente criar esse grupo. E Tiago, que já estava ali trabalhando no plano de ensino da disciplina, né, de cultura e história da alimentação do subsequente, foi naturalmente convidado para participar do grupo com a gente.
E aí foi que eu conversei com vocês e passei para o restante do curso, que a gente faria um curso compartilhado, né? A gente fazia um curso coletivo, todos os professores entrariam nas aulas e nós discutiríamos todo o plano de ensino e faríamos todo o curso coletivamente. E aí que nasceu, né, a primeira experiência ali no primeiro semestre de 2017, né?
Conta como você teve que convencer as pessoas que valia a pena criar a chá.
E aí tinha um grande receio, né, de achar que só o professor de história, por exemplo, podia ministrar essa disciplina, ou que essa disciplina não seria tão central assim para a formação do profissional nessa área, né? E a experiência que a gente tem tido nos cursos é totalmente contrária, né? Na verdade, os alunos, eles têm recebido muito bem a disciplina, né? E ela tem sido muito enriquecedora para a vida profissional deles, para a reflexão profissional desses alunos, né? No... tanto no mundo do trabalho, quanto na sua visão de mundo mesmo, de como encarar a alimentação, né?
Eu tenho a impressão que as pessoas consideram que chá é uma disciplina complementar, não fundamental, até que ela seja aplicada e as pessoas entendem que ela é fundamental. Eu sinto falta no curso de panificação, no curso técnico, que não tem chá. E eu sinto que os alunos saem menos preparados, com uma visão global bem restrita. É uma coisa que a gente já conversou, né? Para tentar mudar. E é isso.
É, acho que foi bem colocado mesmo, Juliana. É, quando você tem uma noção da sua história, da história como um todo, você consegue fazer vários links em relação àquilo que você está aprendendo. E a sensação que a gente tem como pesquisador, né, sobre a cultura da alimentação, dos diferentes lugares e das diferentes culturas, você consegue linkar melhor aquilo que a gente está trabalhando de uma forma prática.
O conhecimento sobre a história da profissão, a história da própria alimentação, é muito importante para que a gente forme um profissional que não seja só um profissional técnico, mas que seja um profissional que tenha uma formação política, né? Que a gente não pode negar.
A Barcelona e Farinha são duas gatinhas que estão aqui participando junto com a gente.
Mulheres.
Desse podcast maravilhoso. Então, eu percebo, né, a gente está ministrando essa disciplina no curso técnico de cozinha já desde 2017, então a gente já está entrando aí pro quinto semestre,
pro quinto semestre.
E eu percebo realmente que os alunos, eles percebem o mundo do trabalho de uma forma diferente em função da visão que a disciplina e que a nossa pesquisa propõe, né? Porque eu acho que, acima de tudo, é pensar criticamente a alimentação e a gastronomia e entender o ato de comer como ato cultural, histórico, social, político, ético e estético, né?
E formador. Nesse sentido, formador. Eu tenho uma frase feita que eu sempre falo para os alunos, que eu espero que eles entendam que a gastronomia vai muito além do fogão. Eles têm que começar a pensar fora do fogão, pensar como uma prática política, como uma forma de transformar a sua sociedade, como forma de melhorar economicamente, e de forma bem pequenininha, até de mudar o seu PF do dia, como você tem autonomia sobre o que você produz. E eu acho que chá contribui muito. Vou aproveitar para contar como eu entrei no grupo de chá. No meu segundo dia no instituto, eu estava sentada e o professor Tiago me perguntou: você gosta de cultura e história da alimentação? A gente tem um grupo, você quer participar? Eu quase caí dura de felicidade, porque é o que eu já fazia na minha vida sem chamar de grupo de pesquisa. É uma coisa que eu adorava. Eu não acreditei que um desconhecido sentou do meu lado e me ofereceu essa coisa divina.
Quer pegar essa turma?
Você não lembra, mas eu lembro que você falou assim, quando eu falei, eu quero! Se tivesse que pagar, eu pagava pra entrar. Aí ele falou assim, não, é porque imaginava que nem todo mundo fosse querer, e você quer. E foi sensacional, e virou um mito, né, Ana? Assim, como a gente queria depois entrar em chá, aí Ana entrou em chá.
Na verdade, eu me ofereci, passei por um processo.
Aí teve um rito de passagem.
Exatamente, eu
teve um processo seletivo.
Atualizar o Lattes, pedir algumas cartas de recomendação. E aí consegui ser agraciada com essa vaga.
Que não é vitalícia, veja bem.
Não, é vitalícia, sim. É um grupo fechado.
Sim, a Ana Tereza merece. Ana Tereza
mas merece. É bem difícil fazer parte desse grupo. Grupo.
Mentira, a gente é tão aberto. Bom,
coisa que a gente exige é que o participante tenha afinidade com a nossa área de interesse, né? Não, não tem mais nenhuma outra exigência, não. É porque, como Juliana falava, por incrível que pareça, tem pessoas que acham que a história e a cultura da alimentação não é importante no contexto da gastronomia, né? No contexto de ensino de gastronomia, né? Enfim. Então, pré-requisito é só ter afinidade aí com o nosso tema, com a nossa área de pesquisa.
E nós somos variados, né, Tati? A gente tem filosofia, psicologia, gastronomia, nutrição, história, cinema. Geografia, cinema, Ramon com gastronomia e também bebidas. A gente é muito feliz.
Só para o pessoal entender um pouquinho os tipos de tópicos que a gente tem trabalhado, nas primeiras experiências que a gente teve de desenvolvimento da disciplina de cultura e história da alimentação, nós elencamos alguns temas que foram discutidos com os alunos, né? A disciplina, como o Thiago falou, foi compartilhada, a gente dividiu, entrávamos em sala juntos, às vezes entrava um só, né? Mas todos nós sempre acompanhávamos o que os colegas estavam fazendo. Enfim, no desenrolar das aulas. Então, nós listamos alguns temas, como, por exemplo, trabalhar conceitos da alimentação como prática cultural, quer dizer, trazer alguns conceitos fundamentais das ciências sociais, né, para entender a ideia de cultura, né, como que você pode estudar cultura e como que você pode estudar alimentação como manifestação da cultura. Né. Outro tópico bastante interessante foram as relações possíveis e impossíveis entre alta gastronomia e cultura popular, né, onde a gente fez toda uma discussão a partir do episódio do Alex Atala no Chef's Table, né, quer dizer, como é que se dá essa relação da alta gastronomia de um restaurante estrela Michelin como o Dom, né, a partir dos ingredientes populares, né, que tipo de relação se estabelece, se há ou não há uma apropriação de um conhecimento, né, coisas mais ou menos relacionadas a isso.
Deu grande polêmica nessa.
Muita, porque você começa a desconstruir os heróis, né?
E que é um tema bem... Que tem contradições, que a gente tem que conseguir lidar com elas, né? Que ao mesmo tempo que essas apropriações trazem benefícios, mas também trazem algum tipo de não vou falar malefícios, mas questões que precisam ser pensadas com mais cuidado, né? Então é uma questão polêmica e é essa que com certeza a gente vai abordar em outras ocasiões aqui no nosso podcast.
Número 100.
Outros temas, vou falar um pouco mais rapidamente, né? A discussão sobre os patrimônios culturais e materiais, principalmente os patrimônios materiais alimentares, né? O debate sobre a comida como remédio, e aí essa parte me interessa demais, porque você pode fazer um grande debate a partir da ética clássica, né, e todo o ideal, né, da temperança e da ponderação entre os gregos e como que isso funcionava em relação também à alimentação, a partir da medicina hipocrática, enfim, questões a isso.
Essa aula é muito boa.
Também acho, tá? A questão das proibições e restrições culturais da alimentação, quer dizer, por que que os judeus não comem carne de porco, por que que os muçulmanos não bebem álcool, né? Que tipo de relação existe entre restrições alimentares e as crenças, né? Ou correntes éticas, ou até mesmo debate médico. Um outro tópico que eu acho bastante interessante também, o debate sobre gastronomia estética, quer dizer, a apresentação da comida pode ser uma arte, gastronomia é uma arte, né? Qual é essa relação? O que é arte, né? Podemos pensar a gastronomia dentro desses parâmetros?
Gastronomia é uma arte, Gil?
Olha, o que é arte, né? Eu perguntaria. Mas a gente tem uma questão aí que historicamente, a culinária é chamada de arte culinária, né? Mas dentro de um contexto de artes mecânicas, né? Enfim, versus artes liberais. Uma outra questão é aqueles trabalhos incríveis, né, de grandes cozinheiros e cozinheiras aí, que visualmente tem um apelo estético, né, a gente pode chamar de objeto artístico, não sei, né, tem uma questão aí da efemeridade desse objeto, né, mas também tem expressões artísticas que são efêmeras. Bom, eu acho que essa é uma boa discussão para a gente ter aí futuramente.
Enfim, outros tópicos são mais contemporâneos, né? A ideia da relação entre o trabalho, sustentabilidade e produção, né, dos alimentos no contexto da globalização, da industrialização da comida, né? E aí todas as relações entre os modos de produção dentro do sistema capitalista e, enfim, como que isso reverbera na produção de alimentos e no próprio cozinhar mesmo, né? E por fim, nós sempre fazemos algum tipo de atividade de pesquisa, que a gente chama de pesquisa de campo, que é levar os alunos para observar e trabalhar dentro de um contexto específico, né? Nós já levamos para a Feira da Ceilândia, que é uma feira bem antiga aqui de Brasília, bem tradicional, né? Já levamos para a Feira do Guará, já levamos para o Quilombo do Mesquita, para a Fazenda Babilônia, né, que é a fazenda no, em Pirinópolis, enfim. Sempre tem essas atividades mais práticas de pesquisa.
CEASA, Jardim Botânico.
Muito bem, CEASA, Jardim Botânico, enfim. Volta e meia a gente está circulando com o ônibus do Instituto, levando aluno para cima e para baixo. Bom, o que nós não queremos com este conjunto de atividades e principalmente com essa nova proposta que é de fazer o podcast. Primeira coisa, o que a gente não quer? A gente não quer fazer jabá gastronômico, tá? O que é isso?
Só se for muito bom. A gente faz.
Tem que valer muito
só
a pena.
Só se realmente valer a pena.
Menu degustação de 10 etapas no Dom.
Ou comer,
a coxinha do gambá, a coxinha de frango com piqui do gambá.
Do gambá.
Gambá, gente, assim, a gente tá em Brasília, né? E gambá é um bar que tem aqui na Asa Norte, né? Que é um dos bairros de Brasília. E que todo dia às 16 horas serve uma coxinha de frango com piqui maravilhosa.
Olha.
Eu acho que o Quilombo Mesquita, a marmelada, merece também um jabá gastronômico.
Pode ser.
Com certeza.
Não,
com certeza.
Essas pequenas corrupções a gente aceita, tá? Não, mas o que a gente quer dizer com o jabá gastronômico e por que a gente não quer fazer isso de jeito nenhum? Porque nós somos um grupo de professores que está fazendo pesquisa, que tem desenvolvido uma série de atividades dentro de um contexto do Instituto Federal, na formação profissional.
E que um dos temas a gente questiona, inclusive, é justamente essa relação um pouco promíscua que se tem entre meios de comunicação e mercado gastronômico, né? Então, esse é um dos nossos temas, inclusive, de pesquisa, né? Então,
dos Insta Foods,
também,
né? Ou dos digital influencers.
Ou das próprias revistas, dos próprios críticos consagrados, né? Que muitas vezes não estão fazendo ali um trabalho de crítico, mas um trabalho de indicação em troca de comer de graça, enfim, né? Existe esse mecanismo um pouco problemático aí pro mercado, né? E pra gente que tá vendo essa questão a partir de um olhar crítico, essa é aí uma das nossas problematizações.
E aí não quer dizer que a gente não vá falar de lugares aqui, né? De restaurantes, mas a gente não vai fazer disso uma moeda de troca, né? Acho que é disso que se trata, né?
A gente é igual o inspetor do Guia Michelin, que a gente paga.
Mas se o gambá quiser me dar coxinha, eu aceito.
Eu gosto do chocolate da Rubato, quero deixar registrado.
Eita, polêmico.
Eu como marmelada do Clomesque todo dia de manhã, então eu também aceito.
Tiago, tem uma outra questão envolvida em relação à história da gastronomia, a história da alimentação.
E é a do baú de curiosidades, né? E aí, é uma outra coisa que a gente não quer também, e a gente discutiu desde o início, é não ficar fazendo uma história que seja um mero baú de curiosidades, uma coleção de referências que não se articulam, né? Então, nossa preocupação é pensar alguns temas de história e cultura da alimentação, né? Sem fazer uma bricolagem, como muitas vezes a gente vê em alguns programas na TV, né? Que misturam culturas sem ter um motivo para isso, sem ter uma articulação, sem ter uma crítica de fundo, uma reflexão para fazer isso. E aí, uma outra coisa relacionada a isso é a gente também pensar a história e a cultura da alimentação sem ficar dependendo do que a Chimamanda Adichie, por exemplo, fala de uma história única, né? Então a gente não vai construir aqui uma história eurocêntrica que parte principalmente de grandes cozinhas europeias, né? E principalmente não entender essa história que é em muitos livros a história única, né? A história da cozinha da França, da Itália, como a única cozinha possível. Né? A gente não vai desmerecer essas cozinhas muito importantes, mas a gente vai entender essas cozinhas europeias como uma uma das possibilidades, né, de história da alimentação, entre outras, né? E como já tem muita gente falando dessas cozinhas e dessas histórias, né, da Europa, a gente vai deliberadamente privilegiar outras possibilidades, outras histórias, né, e outras problemáticas, sem também fazer uma linha evolutiva, né, e que é muito comum em muitos livros, que é vincular a alimentação como um mero acessório da história antiga, da história medieval, da história moderna, da história contemporânea, né, ver a história do Brasil e da alimentação no Brasil vinculada aos grandes marcos da história do Brasil, né, então a gente a gente tem tentado, né, desde o início, seguir outro caminho, a partir de alguns problemas, pensar a história e a cultura da alimentação. Né?
Até porque, dentro do próprio chá, a ideia exatamente é trabalhar com essa cultura e culturas diversas, e a gente tem as nossas próprias culturas, né? Então, o grupo que é formado de 5, 7 pessoas, e cada um, praticamente cada um, de um local diferente dentro do Brasil. E que se a gente for levar em conta a cultura de cada um, a gente pode passar aí horas e horas falando sobre, que são culturas diferentes, modos de preparo diferente, forma como a comida é tratada e é retratada dentro de cada indivíduo, né? Então, acho que é isso que é a ideia principal do grupo, a gente quebrar um pouco essa trajetória francesa, italiana, que a gente obrigatoriamente aprende, né, quando a gente faz gastronomia, e obviamente não deixando isso de lado, mas trazendo outras culturas que estão tão importantes quanto as francesas e as italianas.
Bom, por que a gente está fazendo um podcast, né? Já que a gente é tão dedicado à docência e à pesquisa?
Sabe que a gente vem refletindo há semanas sobre, antes, né, da gente ter tirar do papel a ideia do podcast? A gente, quando está preso na academia, a gente fica muito centrado dentro daquilo que a gente pesquisa, do que a gente trabalha, do que a gente estuda. E a gente também tem a ideia de desmistificar um pouco a história da alimentação e trazer ela e aproximar, acho que a palavra é essa, aproximar ela da realidade de cada um. Não é porque a gente é pesquisador, não é porque a gente tem uma formação aí de especialista, de mestrado, de pós-doc e tudo, que a gente não possa aproximar a realidade de cada um. O próprio Thiago comentou há pouco sobre o Quilombo Mesquita, que tem uma história fantástica. A Tatiana vai falar daqui a pouco sobre outras ideias que a gente vai trabalhar no grupo, como alguns tipos de bebida. E assim a gente vai aprendendo sobre algumas culturas e sobre a importância de aproximação a elas.
Complementando a fala da Ana Tereza, a academia tem uma linguagem muito hermética, eu diria, né? A gente está ali imerso enfim, uma literatura muito, muito específica, né? Artigos, enfim, capítulos de livros organizados em função de temáticas específicas, livros densos de teoria, enfim. E a gente acha que, muitas vezes, o diálogo feito na academia, ele fica restrito às paredes da academia, né? E o podcast é um instrumento que a gente acha que pode fazer com que a gente vá para além dessas paredes. Então, a ideia é que a nossa pesquisa, ela saia meramente do ambiente acadêmico e de ensino, e ultrapasse aí as barreiras, né? Essas barreiras, e que chegue ao grande público que está nos ouvindo.
Uau!
Deve ter umas milhões de pessoas
tipo ouvindo, a minha mãe.
Então, assim, um dos objetivos desse podcast é democratizar o diálogo que a gente está tendo no contexto de pesquisa, né? Eu acho que isso Aliás, eu acho que esse deveria ser um exercício aí de todos os acadêmicos, né? De tentar democratizar o acesso às informações aí que são compiladas diariamente nos porões aí das universidades, né? Nos porões não, nos laboratórios, gente, desculpa.
Nos porões pega pesado aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os projetos que a gente pretende fazer daqui para frente, algumas ideias, planos e propostas, né? Sempre lembrando que, né, nós estamos no contexto do Instituto Federal, né, portanto, nós não somos uma universidade federal, embora a gente também trabalhe da mesma maneira com ensino, pesquisa e extensão, mas o nosso foco é um pouco diferente, porque a gente está trabalhando com a formação profissional direta, né, formação de pessoas, de profissionais que vão atuar diretamente no mercado de trabalho. Então, o olhar que a gente dá para esse tipo de formação é um pouco diferente daquilo que se faz na universidade. Não é maior nem menor, é só diferente. Então, entre os projetos que a gente tem aí no futuro, né, tem a Cozinha Invisível.
A Cozinha Invisível é minha queridinha do momento, minha e Diana Tereza, mas ela foi pensada com a professora Gil também. A Gil e a Juliane, ela é a Gil.
Juliane Pimentel, tá, gente?
Professora Juliane Pimentel. A Cozinha Invisível, resumidamente, vai falar das mulheres que foram e são invisibilizadas dentro da gastronomia. Eu e Ana Tereza, a gente tem duas que a gente elegeu, né, Ana, como as figuras centrais. Uma é a Madame Eugénie Brasier. A primeira pessoa, não é a primeira mulher, a primeira pessoa a ter 6 estrelas do Guia Michelin. A segunda pessoa que conseguiu isso foi 40 anos depois da Madame Eugénie, da Madame Brasier, e foi Alain Ducasse. E ocorreu até um equívoco, vamos fingir que foi um equívoco, que foi divulgado que ele foi a primeira pessoa a receber. Isso é só para exemplificar como a mulher é invisibilizada como potência na cozinha. E a outra personagem é a Tia Anastácia, que é uma personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. Em função dela ser a cozinheira que fez Emília, que fez o Visconde Sabugosa, que prendia Saci na garrafa, que fazia bolinho de chuva e pegava o Minotauro. Mas o livro de receita mais vendido no Brasil, que é a receita de Dona Benta, é com a Dona Benta, não é com a Tia Anastácia. Então isso pra gente é simbólico, né, Ana?
É bem simbólico mesmo. A ideia da Cozinha Invisível, um dos projetos que está dentro do grupo do Chá, é exatamente quebrar um pouco essa invisibilidade feminina e trazê-la público. Porque quando a gente fala de mulheres invisíveis, a gente está falando de você que está nos ouvindo, né? É da cozinheira antiga da casa, é da mãe que muitas vezes abriu mão de ter um trabalho lá fora para poder cuidar dos seus filhos e cuidar da sua casa. Essa é a mulher invisível e é essa aproximação que a gente quer e a valorização que a gente quer quanto ao trabalho desse tipo de mulher, né? Que ao mesmo tempo é o nosso trabalho, que nós também somos mulheres invisíveis em algumas partes das nossas vidas.
Eu acho importante dizer que a cozinha doméstica, ela é considerada e tradicionalmente, né, um lugar feminino, né? A cozinha doméstica, que é a cozinha sem prestígio, enquanto as cozinhas profissionais com muito prestígio são lugares majoritariamente masculinos. Além disso, tem uma outra questão que é relacionada à historiografia, né, que também é muito... privilegia muito a história masculina, né? E acaba, mesmo aquelas mulheres que conseguem chegar, ter destaque nas cozinhas profissionais, elas não aparecem aí nos principais livros, né, de gastronomia. Então, além de ter um debate, né, esse projeto, além de fazer um debate em relação à valorização do trabalho feminino, nas cozinhas profissionais, também traz uma questão aí relacionada à historiografia, né, que invisibiliza e silencia o trabalho também de muitas mulheres. Ainda dentro desse contexto aí ainda dentro desse tema aí de pesquisa, né, o trabalho na cozinha, eu Juliane, desenvolvo uma pesquisa, né, que não é, necessariamente foca na questão do gênero, como é o trabalho da professora Juliane e da professora Ana Tereza, mas que tem aí o trabalho como questão principal, né? A cozinha profissional como, como realmente tema de pesquisa. E aí, dentro desse, desse tema, a gente tem várias e várias questões para abordar, né? Dentre elas, a questão da espetacularização da, da, do, da profissão, né? Da, da gastronomia enquanto, enquanto um trabalho. E questões polêmicas, como, por exemplo, a espetacularização do, do assédio moral, né? No, no, no contexto de trabalho, no contexto da cozinha profissional. É, mas esse tema é um tema que dá muito pano para manga e que a gente vai ter aí um episódio específico para tratar sobre ele.
Para finalizar, então, a gente tem aí três pequenos tópicos onde cada um vai falar um pouquinho, que é o comida para ler, comida para ver e comida para comer. Afinal, é comida, né? Então, Ana, comida para ler.
Comida para ler. Eu estou lendo um livro bem interessante que chama A Ciranda das Mulheres Sábias. E aí, pegando ali a linha da comida invisível, eu peguei um pequeno trecho. Esse livro é da Clarice Pincola Esther, acho que assim pronuncia. E fala o seguinte: a mulher que sabe seus atributos, de incrível capacidade de desafiar as próprias, tem a incrível capacidade de desafiar as probabilidades de ensinar outras a fazer o mesmo. Quando eu li esse trechinho, eu pensei exatamente, Juliana e meninas, na comida invisível. O que, que a gente quer, para onde a gente quer ir e que intenções a gente quer, inclusive, com esse podcast. A gente quer também uma forma de empoderamento feminino.
Com certeza.
É, também uma forma de dizer para as mulheres que sim, nós somos capazes, independente de nós sermos cozinheiras e de nós sermos mulheres. A gente também tem aí uma batalha que é árdua, né? Nós como mulheres, nós sabemos. Mas que a gente tem uma incrível capacidade de se desafiar todos os dias. E que a dica que eu fico na minha comida para ler em relação à Ciranda das Mulheres Sábias é que a gente tenha muita sabiedade. Isso existe? Não.
Sabedoria.
Sabedoria. Não gostei da palavra sabedoria.
Mas neologismos.
Sabedoria também pode ser uma.
Tá, mas eu vou criar esse novo conceito, né?
Sabiedade parece.
Sim. Vamos desenvolver isso.
Bolinho de sabedoria.
Aqui o bom é que a gente erra, né, Thiago? E a gente não edita, porque a gente tá criando novos conceitos.
Sim.
Então. Essa é a minha comida pra ler. Tatiana, tu tem uma comida pra ler interessante. Vai agora, ou passo?
Não, eu posso falar da minha comida pra ler. Eu trouxe aqui um livro que eu gosto muito, de um autor que eu acho bastante interessante, que é um clássico aí da gastronomia, embora poucos conheçam, que é o Brillat Savarin, né? Que é um autor ali do século XVIII, da virada do século XVIII para o século XIX, e que talvez tenha sido um dos primeiros pensadores modernos sobre a gastronomia. Eu gosto de dizer que ele é o primeiro filósofo da gastronomia, já que eu sou professora de filosofia, né? E o Brillat Savarin, bom, faz aquela definição clássica, né, do que é gastronomia. Gastronomia é tudo que se refere ao homem na medida que ele se alimenta, ou seja, é um universo de coisas, né? Tem história, tem cultura, tem questões físicas, né?
E que se confunde um pouco com o campo da alimentação, né?
Sim.
A gente pode também discutir sobre isso.
É.
Né? O limite entre gastronomia e alimentação.
E alimentação. Eu não trouxe o Brillat Savarin exatamente por causa dessa definição, mas por causa de uma frase que eu achei bem interessante, que está no livro dele, na Fisiologia do Gosto. Eu vou ler, tá? Que diz o seguinte: a gastronomia considera o gosto tanto em seus prazeres como em seus desprazeres. Ela descobriu as excitações graduais a que este sentido é suscetível, regularizou a sua ação e estabeleceu os limites que o homem que se respeita jamais deve ultrapassar. Ela considera também a ação dos alimentos sobre o moral do homem, sobre a sua imaginação, seu espírito, seu julgamento, sua coragem e suas percepções. Esteja ele desperto ou durma, ou haja ou repouse. Né? Por que desta frase? Porque o Brillat Savarin, ele meio que inverte tudo aquilo que a filosofia desenvolveu ao longo da sua história. A filosofia sempre esteve preocupada com as ideias, com a produção do pensamento, né, com aquilo que é metafísico, que está para além da coisa material. E mesmo quando ela considera as coisas corpóreas, as coisas materiais em relação ao homem, ela sempre vai privilegiar, em relação aos sentidos humanos, sentidos tais como a visão, a audição, né, que são até considerados sentidos nobres. E ela desconsidera aquilo que é fundamental, como o olfato e o paladar. Né? Então, o Brillat Savarin, ele inverte essa relação, né? Porque para ele o fundamental é você partir daquilo que é concreto, daquilo que você experimenta, daquilo que você põe na boca, daquilo que você cheira, daquilo que você engole, né? E com isso você estabelece a relação entre a moral, a imaginação, o espírito e o julgamento. Quer dizer, você parte do alimento para você pensar todo o universo humano que está ao redor. Né? Então ele pega um sentido pobre e transforma no sentido mais nobre deles. Né? Não é à toa que o livro se chama Fisiologia do Gosto, né? De partir daquilo que a gente engole, põe na boca, cheira. Né? E come.
E agora, Juliana, comida para ler.
Para ler? Eu vou justificar o meu ler já falando a minha comida para comer. Hoje eu estou saudosa de casa. Quando eu falo em casa, para mim é sempre Rio de Janeiro. Então, eu estou numa semana bem saudosa da minha relação familiar com a cidade. Então, a minha comida para comer foi o croquete de carne da Confeitaria Colombo, que é um lugar sensacional, que depois eu quero falar sobre Fina. Ele. E aí a minha comida para ler vai ser Carême, Cozinheiro dos Reis, do Ian Kelly, que fala muito da arte, né, da cozinha, da prática, e a prática da cozinha francesa se relaciona muito com a arte da Confeitaria Colombo, tudo que ela simboliza.
E também fala da cozinha como da profissão, né? Do trabalho também, né? Exatamente. Que muitas vezes é esquecido. A gente vê aí muito na mídia e tal, que gastronomia é esse espetáculo todo, é arte e tal. Mas fala-se muito pouco que gastronomia é o nome de um trabalho, né?
E de uma dissertação de mestrado?
Olha só, na verdade não é o nome da minha dissertação, mas é o nome do artigo que eu publiquei. É que estamos para publicar, né? Aliás, é um dos trabalhos aí desse grupo de pesquisa. Alta Gastronomia é o nome de um trabalho. Isso.
Gil, comida para ler.
Eu vou ler aqui um trecho do livro Cozinha Nu, do Santi Santa Maria, que foi um cozinheiro catalão incrível, que vale a pena aí fazer um Google, Santi Santa Maria, e dar uma olhada na história dele. Morreu em 2011, mas deixou um legado muito interessante, principalmente em relação ao olhar de um cozinheiro com uma perspectiva crítica, né? Eu acho que isso falta aí bastante. E aí ele traz no Cozinha Nu o manifesto da primeira Conferência Internacional da Cozinha, assinado por alguns profissionais da cozinha do mundo todo em junho de 2014, que tem 8 pontos. E aí eu separei o sétimo ponto aqui para ler. Diz assim é ótimo, né? Diz assim: o interesse que atualmente os cozinheiros suscitam nos meios de comunicação nos converte em transmissores de modelos e pautas de comportamento social no âmbito da alimentação. Esta realidade nos obriga a enfrentar nossa profissão com uma responsabilidade total e absoluta num contexto de profunda evolução social e cultural. Eu, na verdade, colocaria aqui de profunda reflexão, né? Que social, cultural, política, ética, estética, né? Eu acho que esse ponto, ele resume, em certa medida, o motivo desse grupo ter sido criado, né? A gente chamar aí a responsabilidade e o olhar para questões aí sociais, culturais, históricas, políticas, estéticas, éticas, que estão aí em torno do ato de comer, né, da alimentação e da gastronomia. Então, esse é o meu comida para ler. Santi Santa Maria, gente, faz um Google aí.
Tiago, e você, comida para ler?
Eu vou ler um trecho do livro A Invenção do Cotidiano, volume 2. É um trecho escrito pela Lucy Girardi. Ela diz assim: cada hábito alimentar compõe um minúsculo cruzamento de histórias. O que se come? Come-se, é claro, aquilo que se pode oferecer, aquilo que gostamos de comer. Frase que denuncia uma falsa clareza e revela uma simplicidade totalmente enganosa. Gostar também é um termo confuso, ligado ao jogo múltiplo das atrações e repulsas, fundado nos hábitos da infância, magnificados pela lembrança ou tomados ao avesso pela vontade adulta de livrar-se deles. Né? Então, acho que esse trecho ele é representativo do quão complexo é o ato de comer e são as práticas alimentares. Né? E como a história está em meio a tudo isso de uma maneira, né, bastante complexa e com muitos debates a serem feitos.
E comida para ver?
Comida para ver, Ana Tereza.
Comida para ver, talvez fazendo link com a dissertação da Gil, Pegando Fogo, conta a história do Adam Jones, que é um chefe, que foi um chefe conceituado em Paris, e a partir daí ele vê sua carreira desabando e ele tem que dar uma reviravolta na vida dele e recomeçar. Então essa é a minha dica de comida para ver, Pegando Fogo, que está disponível no YouTube, acho que tem no Netflix, não lembro agora, mas é super fácil de encontrar. No YouTube, certeza que tem. E vale a pena ver com outro olhar do que é a decadência de um chefe, o trabalho que ele vai ter para se reerguer a partir daí. Juliana, comida para ver?
Eu hoje estou clássica. E vou em Festa de Babette. Eu acho que quem não viu, desse povo novíssimo, tem que assistir, até porque fala de uma cozinheira e de como ela transmite em certo momento no filme os afetos dela numa única refeição. Eu podia dizer horas, porque esse filme me marcou. Eu acho que foi o primeiro filme ligado à gastronomia e que eu vi, e eu me identifiquei com tudo aquilo que ela praticou. Mas eu tô das antigas também, eu diria, Como Água para Chocolate. E seguimos nos clássicos, né, Gil?
Olha, eu... Comida para ver, eu vou indicar aí um trabalho mais recente do IFAM, que traz no YouTube, tá, gente? O caso dos ofícios das baianas, do acarajé. Para exaltar aí as mulheres negras cozinheiras tão importantes aí na formação da culinária brasileira, né? Então, lá no YouTube, você colocar lá ofício das baianas do acarajé e fã, você vai encontrar. São duas partes, né? Tem a parte 1 e a parte 2. Vale a pena fazer esse...
É bem lindo. Os alunos se emocionam quando a gente apresenta, né, Ju?
Tiago, comida para ver.
Eu vou indicar dois episódios da série Chef's Table, que para mim são os dois melhores. Um é o da monja budista, né, Jong Kyuan, do Coreia do Sul, que ela dá aulas de cozinha vegetariana na universidade e o episódio dela demonstra como o cozinhar está muito além, né, somente dos restaurantes, e inclusive envolve práticas religiosas e outras práticas sociais. Né. O outro episódio é o do Musa, né, da Turquia, que tem um restaurante em Istambul, que ele resgata e pesquisa pratos, né, que estão ameaçados do esquecimento, né, na Turquia. Então são dois episódios que acho que são bem representativos do que das inspirações, das referências que o grupo nutre, né, para fazer o seu trabalho. Dois trabalhos aí exemplares que nos inspiram, né?
E só um adendo aqui, o segundo episódio é recomendado, ele também traz aí a questão da importância do engajamento político dos profissionais aí das cozinhas, né? Acho que vale a pena ver mesmo.
E agora tem a Tatiana.
Comida,
né?
Pra ver?
Comida pra ver.
Eu pode falar bebida pra ver?
Pode.
Porque afinal, comida não é só sólido também, né?
Tem isso.
Definitivamente não.
Eu vou indicar um pequeno curta-metragem que tá no YouTube, que eu gosto muito, que fala de uma cervejaria na cidade de Canoinhas, Santa Catarina. E a cervejaria se chama Canoinhense, né, que é a cervejaria do seu Rupert. Esse documentário se chama Cerveja Falada. Foi uma das primeiras cervejarias no Brasil, de pequena escala. O seu Rupert era um apaixonado, um descendente de imigrantes alemães, que construiu uma... O pai dele, na verdade, construiu e ele herdou essa cervejaria. Enfim, ele passou a vida inteira produzindo em pequena escala cerveja ali para os imigrantes alemães ali da cidade, dos arredores, né? E que, enfim, é considerado um dos primeiros cervejeiros artesanais do Brasil, né? E que recentemente, por essas bizarrices, desses conflitos aí tradicional e modernidade, o funcionamento da cervejaria super tradicional, por causa do maquinário, né, das madeiras que tem no espaço de produção, tem sido ameaçada de ser fechada pelo Ministério da Agricultura, né? Então, fica a dica aí para quem quiser conhecer um pouquinho desse passado.
Bacana, muito bacana, gente. Vamos ver, hein, as recomendações aqui. E aí a gente passa pro Comida para Comer, né? Finalmente.
Não falei. Então vai.
Passando então pro Comida para Comer, Juliana.
Eu já falei, né? Que eu tô saudosa, então meu é croquete de carne da Confeitaria Colombo. Qualquer croquete de carne bem feito eu aceitaria no dia de hoje. Com carne assada, desfiada. Estamos aí, para quem quiser me ofertar.
Juliana solicitando um croquete.
Eu curto croquete de carne. Eu amo. É o clássico dos botecos,
eu
Tatiana
amo croquete
Rotolo.
De carne.
Não
também.
É, Gil?
Eu acho.
Ah, e você, Gil?
Bom, comida para comer, eu já falei da coxinha de frango com piqui do Gambar, né? Que fica aqui na Asa Norte, um bairro de Brasília. Mas vou falar agora do biscoito de queijo da Dona Ana, que ela serve todo sábado de manhã lá na Ceasa, também aqui em Brasília. E ela faz três variações: o biscoito de queijo com piqui, com pimenta de macaco e com buriti. E realmente vale a pena, gente. Se você está aqui em Brasília ou se você vai passar por Brasília, passa lá na Ceasa. Ela fica na parte da agricultura familiar, lá na Emater. Ela tem realmente... ela tem vários outros produtos.
Cafezinho e kombucha, né?
Exatamente. Cafezinho, kombucha, cachaça infusionada com piqui, com cajuzinho. Tem chocolate quente com jatobá. Enfim, tem muita coisa bacana lá. Sempre colocando aí a luz sobre os frutos regionais aqui do Cerrado, né? Mas especialmente o biscoito de queijo, principalmente o de pimenta de macaco, é uma experiência incrível. Custa R$2, eu acho. Ou R$3, não sei.
Ser feliz custa pouco mesmo.
Tiago, comida para comer.
Eu vou falar, não é bem comer, mas é um utensílio, né, para se fazer a comida, que é o primeiro patrimônio imaterial que foi registrado pelo IPHAN em 2002, que é o ofício das paneleiras de goiabeiras, né? E eu acho ele emblemático, porque e aí casa com o que vocês já vinham falando, né? Um ofício feito por mulheres no Espírito Santo e que tem raízes indígenas e tem todo um processo controlado pelos trabalhadores, né, do início ao fim, desde a extração do barro até a venda, e é um patrimônio imaterial do Brasil, é muito importante e tem essa carga simbólica do primeiro patrimônio material registrado pelo IPHAN ser um patrimônio ligado à alimentação. Depois vieram tantos outros, como a Feira de Caruaru, o Ofício das Baianas de Acarajé, o Modo de Fazer o Queijo em Minas, o Sistema Agrícola do Rio Negro e outros tantos que um dia talvez a gente vai fazer uma conversa aqui só sobre isso, né?
Só lembrando que essa dica do Thiago também pode se enquadrar lá no Comida para Ver, porque também tem lá no YouTube, né, o pequeno documentário lá sobre o ofício das paneleiras de goiabeiras.
Ana, e você? Comida para comer.
Comida para comer. Quando dentro de um grupo de afinidades, a gente acaba repensando um pouco, sendo saudosista também, né, quanto à sua cultura, a cultura alimentar. E aí eu faço a minha comida para comer é o cuxá. O cuxá, para quem não conhece, é um prato muito emblemático da minha terra, né, de São Luís do Maranhão. É um prato que tem aí como um dos ingredientes principais a vinagreira, e a vinagreira que a gente vem trabalhando aí no quilombo, né?
No quilombo
de Mesquita. E, inclusive, é um dos projetos que o grupo vem desenvolvendo, essa valorização dessas pequenas comunidades. E a minha comida para comer é o cuxá. Mas por que o cuxá, né? Além de ser uma comida da minha terra, obviamente, a gente, quando está longe, a gente se sente saudosista. O que a gente vem percebendo é que se a gente tiver que ir a São Luís hoje procurar o cuxá, ela está se distanciando cada vez mais dos restaurantes da cidade. Por quê? Não é um prato visualmente bonito, é um prato que tem um sabor um pouco azedinho, né? Em função do uso da vinagreira. E culturalmente falando, só quem é da terra para comer sem reclamar. Então, hoje, os restaurantes de São Luís, eles acabam servindo arroz de cuxá e não o cuxá, para tirar um pouco o peso do sabor, né, que ele traz. Então, vale aí a minha reclamação e a minha tristeza de ver um pouco esse patrimônio que é nosso correndo risco de desaparecimento. E aí, Tati, a tua comida vai ser para comer dessa vez?
Não, para beber. É comida para beber.
Tati está sempre bebendo.
Sempre bebendo.
É por isso que eu ando com ela.
Comida para beber.
Vamos lá. Eu queria falar de uma bebida, já que a Ana falou do Maranhão. Também uma bebida daquela região. Extremamente interessante e extremamente brasileira, né? Que é a tiquira. Para quem não conhece a tiquira, ela é como se fosse uma cachaça feita à base de mandioca, né? Um destilado feito a partir da mandioca, né? Essa bebida tiquira, né, para quem não conhece, cachaça normalmente é feita a partir da cana-de-açúcar. E a tiquira é uma espécie assim de híbrido, né? Entre uma bebida extremamente tradicional dos povos indígenas do Brasil, que são os fermentados a partir da mandioca, e uma cultura que foi trazida pelos portugueses, né? Que foi toda a cultura dos destilados. E o Maranhão fez essa conjunção das duas coisas e produziu essa cachaça a partir da mandioca. E que é uma bebida que está sumindo no Maranhão, Ana?
Tati, você sabe que eu fui a um evento no Rio de Janeiro alguns anos atrás e eu tive a grata surpresa de vê-la engarrafada. E apesar de ser produzida no Maranhão, ela estava sendo engarrafada e comercializada em São Paulo. E eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas que estavam ali no evento, e é um grupo de São Paulo que está trabalhando agora com a tiquira. Então, se tu está me perguntando como alguém que é da terra, e a gente já conversou diversas vezes sobre isso, eu fiquei muito triste de saber que a nossa produção de tiquira não está ficando salvaguardada dentro do estado, né? Então, é mais ou menos isso. A gente está perdendo um pouco pouco a chance de prender aquilo que é nosso.
E de beber aquilo que sempre foi de vocês, afinal o Maranhão que inventou a tiquira, né?
E aí, engraçado que como a gente... Eu nunca fui de beber tiquira, né? Tiquira é uma bebida muito forte, acho que tu falaste disso.
Quase 40% de álcool.
Isso, muito forte, inclusive, fica aí. Fica aí o convite, o grupo está se planejando para uma viagem ao Maranhão, né? Sim. Assim, no final do mês, para a gente experimentar as delícias de lá. E o que se diz, Tatiana, fica essa dica também, né? Para os nossos ouvintes, que a gente não deve tomar o que, Gil?
Nossos milhões de ouvintes.
Que a gente não deve tomar tiquira e tomar banho e sequer colocar o pé dentro de alguma bacia de água.
Beijar pode?
Acho que beijar pode, não diz
que,
nada
Ana Tereza,
na lenda sobre
que não
isso. Então, em risco de você ficar aluado.
E o que é ficar aluado?
Não, Tatiana, sério? Como assim o que é ficar aluado?
Não sei, ué.
Gente, alguém? Doido, como é que tu sabe isso?
Porque eu sou filha de baiano.
Tá.
Então, eu até busquei no dicionário, eu busquei no dicionário... Porque eu falei assim, gente, será que aparece no dicionário, né, esses termos tão típicos da minha cidade? E aí no dicionário diz o seguinte, aluado, adjetivo substantivo masculino. Um, que aquele que ou aquele que ficou distraído, amalucado por influência da lua, lunático. Dois, por extensão, que ou alguém que tem acesso de loucura. Então fica essa dica para que quem vá tomar tequila não tome banho de mar depois e não faça nenhum tipo de escaldapé para não ficar doido.
Eu vou tomar essa precaução quando eu encher a cara de tequila.
A gente promete que não vai tomar banho.
Que merda.
Bom, então chegamos ao final desse nosso primeiro episódio. Alguma mensagem a mais?
Comam, sejam felizes.
Comam, sejam felizes, aproveitem.
Bebam.
Só não tomem banho se for beber tiquira.
Exato.
Compartilhe esse podcast com os amigos.
E até
com os familiares.
Com, né, com as mães. Com os
Marca
pais.
A gente nas redes.
Mas não queremos jabá gastronômico.
Não. Só em alguns casos, né? Como já citados aqui.
Vocês podem mandar a lista e a gente seleciona.
Aceitamos croquetes.
Pessoal, todos os links vão estar na nossa descrição, com as indicações de filmes, livros, comidas, né, bem como o nosso e-mail, para vocês mandarem um feedback. Podem mandar anônimo, se quiser xingar, se quiser elogiar, pode mandar identificado, que a gente responde, né? E é isso. Até a próxima e... Tchau!
Fui tratado como um pacha, me deram arroz de cuxa. Água gelada da pilha, cozido de jurara, alavancou na quadrilha. Quando fui na Ilha Maravilha, fui tratado como um pacha, me deram arroz de cuxa. Água gelada da pilha, cozido de jurara, alavancou na quadrilha.